É Fado Imperfeito de Luta Livre, é uma das propostas, uma das canções do novo álbum deste projeto de Luís Varatoz, o disco Contrafação, saiu em outubro do ano passado e hoje é dia de finalmente conversarmos com o Luís acerca deste disco e também um pouco do percurso. Viva Luís, mais uma vez, boa tarde, bem-vindo aqui ao
Olá,
Português
boa tarde.
Suave. Tudo bem?
Tudo bem, e por aí também?
Também, tudo a rolar. Estamos então em contacto com esta contrafação, também a propósito do concerto de amanhã. Não são muitas as investidas, as incursões ao norte, mas amanhã vais ter concerto no Porto, no Paços Manuel. É o primeiro dos concertos de fim de semana e depois vai estar também no Salão Brasil, em Coimbra, no sábado. E vamos falar um pouco também acerca deste teu disco e deste percurso. Percurso já longo, para quem não conhece, vou recordar, não é que o Luís goste muito de olhar para trás pelo retrovisor, mas é importante também ter a noção destas questões. É um percurso já com muitos anos e muitos registros, desde Pesticida, Despe e Siga, Linha da Frente, A Naifa, Fandango e agora Luta Livre. Já agora também fica uma dica, foi lançado há, por estes dias, uma série de pequenos episódios, uma conversa com o jornalista Ricardo Alexandre, onde o Luís fala sobre este percurso. Podem ver, porque vale a pena, ficam a conhecer também o percurso do Luís e também um pouco daquilo que é a lógica e que foi a música nacional. Mas reparei numa coisa, Luís, tu tens, se formos a ver o teu percurso de uma forma mais, enfim, deste ponto de vista, começaste com bandas, tiveste a Linha da Frente, também foi um projeto assim mais pontual com muita gente, depois a Naifa passou para um quarteto, o Fandango uma dupla e agora a Luta Livre é o teu projeto único, ou melhor, é um dos tu és o teu projeto solo, se bem que depois vais tendo colaborações. Vens reduzindo o número de pessoas com quem vens trabalhando. Alguma razão especial para isto?
É a crise.
É a crise.
É a crise, temos que ir reduzindo. Não, estou a brincar. Bem, isso é absolutamente fortuito, não há assim nenhuma razão especial para isso. As coisas vão acontecendo como têm que acontecer, e o que é facto é que se tem vindo a simplificar. Isso também fazendo aqui um paralelo com a música, eu acho que também tenho vindo a simplificar a forma de fazer música, não só olhando para esse meu percurso ao longo desses vários projetos, como dentro aqui do assunto ou do projeto Luta Livre, que já é o terceiro álbum. Tenho observado também, quando olho para trás, que tenho estado num processo de simplificação, o que me agrada bastante, porque é sempre mais fácil fazer complicado do que fazer simples. Usar poucos elementos e chegar a um resultado que nos agrada e que esteticamente gostamos e que será, em princípio, bom e eficiente, pela experiência que tenho a fazer música, a fazer textos, a fazer canções, é que o difícil é chegar a essa forma mais simples. Por isso, nas canções e no som tenho feito esse percurso. Parece que, olhando também para as bandas, isso também tem acontecido. Mas isto também tem a ver com o facto há vários fatores. Eu tenho um estúdio onde vou trabalhar todos os dias, quase como se fosse um ateliê, não é? Todos os dias eu vou para o estúdio, sento-me, gravo coisas, escrevo. Então, um trabalho diário que funciona muito melhor a solo. É muito mais fácil de funcionar a solo do que em grupo. Quando as coisas não saem bem, também posso mandar tudo abaixo e mandar fora, que não preciso de justificar a colegas ou parceiros de trabalho esse processo. Portanto, há aqui uma série de questões que faz com que eu, neste momento, faça a parte do trabalho criativo mais a solo, e depois convide amigos, músicos que são meus amigos, tanto para tocar ao vivo como para participar nos discos, os discos da Luta Livre. Este não, este foi mesmo feito a solo, mas os outros discos têm várias participações, desde vocalistas, instrumentistas de diversa ordem, acordeão, percussões, coros, guitarristas, teclistas. No fundo, vou chamando conforme as músicas vão pedindo. Neste disco eu decidi, gostei do resultado e tinha ideias para completar as músicas com arranjos, que envolviam outros instrumentos, guitarras portuguesas, percussões, etc., porque as músicas até tinham um ambiente para isso, mas depois, conforme elas foram evoluindo, usando só a guitarra acústica e os meus sintetizadores, comecei a gostar do resultado, desse resultado então mais simples, mais minimal, e acabou por ficar assim. E agora que falaste que nesse percurso das bandas que também tem vindo a haver essa redução, as coisas acabam por fazer sentido.
Pois, este é um som mais enxuto, não é? Mais, como estavas a dizer, mais minimalista. Mesmo analisando nessa perspectiva parcial, de apenas luta livre, começaste com um som mais exuberante até no uso dos samples, e agora foste reduzindo. Isto foi também um percurso, de como é que tu chegaste a esta fórmula mais minimal?
Epá, eu vou experimentando. O que eu não gosto, chateia-me mesmo, é quando estou a fazer uma coisa e sinto que já estou a pisar naquilo que já fiz. Não me dá prazer nenhum e não consigo avançar. Mesmo que eu quisesse ser pragmático e dissesse: não, esta fórmula resultou, é melhor fazer outra assim porque a rádio vai passar, porque as pessoas vão gostar. Eu depois não consigo lidar com isso e paro o trabalho. Eu, quando acabei o primeiro álbum, onde, como tu disseste, fiz uma série de experiências à volta. Eu samplei uma série de música, de discos de jazz, que tenho em casa, e eu comecei por aí, e aquilo deu-me uma certa pica, a recolher aqueles sons e construir as canções a partir daquilo. Portanto, esses samples condicionam muito aquilo que vai ser o som final, obviamente. E isso naquela altura interessou-me bastante. Entretanto, acabei o disco, sobraram uns quantos esboços de canções, e quando comecei o segundo disco, o Defesa Pessoal, peguei exatamente nesses esboços e parei logo por ali. Eu peguei num, dois, três e comecei a perceber que não me estava a dar gozo, estava a repetir aquilo que tinha feito. E então, nessa altura, voltei a pegar na guitarra elétrica e construí esse segundo disco, sobretudo à volta de riffs da guitarra elétrica, uma coisa que fazia, por exemplo, nos Pesticida ou até nos Despe. Quando parti aqui para o terceiro álbum, eu andei aqui 2 anos, mais ou menos, de 2024 e um pouco de 25, a fazer alguns concertos num formato mais acústico, porque fui desafiado para isso pelo Festival Política, e fiz uns concertos, fiz os arranjos dessas canções do primeiro e segundo disco para um formato mais acústico, em que a guitarra acústica é que acaba por comandar as canções. Não há baixo elétrico, nem elétrico nem acústico, há apenas guitarra acústica e alguns sons de eletrónica, sons percussivos, outros mais melódicos ou harmónicos. E eu fiz uma série de arranjos para as canções dos dois primeiros discos, transformei-as para esse registro. E gostei bastante do resultado. Então, quando comecei a fazer as canções deste terceiro álbum, foi nessa ferramenta que eu peguei, foi esse método que eu usei, e depois explorei no estúdio e fui gostando daquilo que ia ouvindo, e por isso este terceiro disco ficou com essa forma que me agradou bastante. Portanto, as coisas vão surgindo assim. Não, eu não tenho nenhum plano para um quarto disco. Ele, a acontecer, só acontecerá quando eu começar a pegar nas coisas, a escrever e a ver como é que eu posso fazer. E quando ele me começar, quando esse trabalho me começar a agradar e a desafiar, então poderei dizer que estou a caminho de fazer um novo disco. E o processo é esse.
Sim, sempre muito espontâneo, não é? Recordo até uma frase que tu dizes na tal conversa que tiveste com o Ricardo, que falei há pouco, esses vídeos que estão no teu canal do YouTube, quando no início da Naifa usas a expressão salto no escuro, para recorreres a quando dizes que ias começar a tocar guitarra portuguesa. Aí, a questão, por exemplo, dos samples, se calhar um pouco isso também. Entraste num caminho ou numa área que não dominavas, que não tinhas, se calhar, tanta técnica, mas isso é algo também que te agrada, não é? Diz sempre à procura de.
Eu não tenho nenhuma técnica em nenhuma área. Eu não sou virtuoso, eu não toco bem nenhum instrumento. Mas gosto de usar todas as ferramentas que estão à minha disposição para tentar pôr em prática as coisas que me andam na cabeça, não é? As ideias que eu tenho de música. E no fundo é isso que eu faço. Eu nunca fui de me dedicar horas a fio a um instrumento para saber tocar de uma ponta à outra, nem guitarra portuguesa, para básico, nenhum instrumento. Mas gosto de todos e gosto de experimentar, gosto de os ter à mão e de poder usá-los da forma que eu sei, mas que sirvam à música que eu quero fazer. E aliás, eu não gosto de música virtuosa, não, nunca gostei. Eu sou filiado no punk rock, gosto de Ramones, os músicos mais com melhor técnica que eu gosto,
As tuas grandes
que eu
referências não são muito técnicas, não.
são os Clash,
Clash,
praticamente, também não
mesmo
têm assim uma super
o
técnica.
José
Mas eu
Afonso
gosto
também não era
de...
propriamente um grande virtuoso, não é? Não, o seu gênio
É?
não vem daí. O José Afonso, o Zeca Afonso.
Ah, sim, o Zeca Afonso também era virtuoso a fazer canções,
Sim,
mas
mas
obviamente
não em termos
tocava-se
técnica de eu nem sei se ele sabia a música propriamente dita.
bastante. Fazia.
Ler de pauta, sabia?
Não, isso acho que não. Acho
Pois é,
que
isso
não é
é.
um músico de teoria, não. Bem, eu gosto de alguma música onde eu gosto de música que tem virtuosos, por exemplo, gosto muito de John Coltrane e outras referências do jazz, Miles Davis, etc. São músicos virtuosos que eu gosto de ouvir. Mas eu cresci e fui formado com essa música muito mais popular, muito mais básica, em que se dispensa o virtuosismo, se dispensa a notação, a teoria musical e as coisas funcionam mais do lado emotivo e do lado da espontaneidade no fundo, de um lado mais popular, não é? Da música popular que se comunica assim rapidamente e que chega ao outro lado com facilidade. Daí a música ser simples e daí eu também estar num processo de simplificação.
Se essas diferenças na forma, o conteúdo, aí há, se calhar há algum padrão, quer dizer, há também nuances diferentes, não é? Há traços também que tu vais cultivando na tua escrita, desde logo o humor e na forma como também recorres às expressões populares, não é? Se fosse para apanhar batatas, não vinha tanta gente, ou o whisky de Sacavém. Este conteúdo, falando agora, se nos discos anteriores há também questões globais, que agora também vão contaminando, como é evidente, a nossa vida política, social, cultural, daqui deste cantinho, mas este disco se calhar é mais centrado na nossa realidade, pelo menos em termos temáticos.
Sim, sem dúvida que é. Olhando para os três discos, percebemos, identificamos, obviamente, essa linha. E isso também tem, o que eu falei da parte sonora, da parte da composição e dos arranjos, também é válido para os textos. Também não consigo, escrever, duas coisas que tenham, a mesma estratégia, não é? Que sejam feitas com o mesmo plano, com a mesma ideia, com o mesmo método. Enquanto, por exemplo, no primeiro disco eu escrevi basicamente os temas recolhendo informação de notícias, canais de notícias, sites de notícias, notícias que eu fui lendo, artigos de opinião, etc. Não quer dizer que agora não leia, claro que leio, isso é um hábito que tenho diariamente. Mas nessa altura comecei a apanhar algumas ideias desses artigos e há muitas músicas, a política, por exemplo, que é uma definição do que para mim é a política, é uma coisa muito genérica. A Iniquidade também é uma canção desse disco, também é muito genérica, é sobre a iniquidade, obviamente, mas recolhi, o problema é o sistema, sobre as alterações climáticas e a reação, sobretudo das camadas mais jovens, a esse problema. Foi tudo informação que eu recolhi ou em artigos, ou neste caso numa manifestação mesmo de estudantes. São objetos concretos, né? Frases concretas, assuntos concretos, que eu depois apresentei de uma forma genérica. Reescrevi, obviamente, fiz as canções e apresentei de uma forma genérica. No segundo disco, eu comecei a escrever sobre histórias mais pessoais. Histórias que estavam à minha volta, por exemplo, há uma canção que é a Balada do Trabalhador, tem a ver com o percurso do meu pai no mundo do trabalho e na vida. O T0 no Barreiro, que tem a ver com as questões da habitação, também tem a ver com alguns jovens que eu conheço que não estão cá no país, que estão emigrados, estudaram e foram-se embora porque se ganha pouco cá e sobretudo, não se consegue alugar uma casa ou comprar uma casa. Portanto, foram nesse disco, olhei à minha volta e escrevi sobre assuntos sociais e políticos, mas que se espelhavam nessas histórias mais pessoais. E neste terceiro álbum, também tem a ver com a atualidade, tem a ver com a forma como eu olho para o país. Portanto, aí se calhar temos uma visão mais para aquilo que nós portugueses somos hoje em dia, ou aquilo que eu vejo, não quer dizer que sejamos assim, pelo menos é aquilo que eu vejo. E o que é Portugal também nos dias de hoje. Há aí uma canção, por exemplo, que se chama Estufas e Alojamento Local, que é um pouco o retrato que eu faço de Portugal hoje em dia. Eu entro no centro, chego a uma cidade ou até numa aldeia, na zona histórica, só vejo placas de alojamento local, onde havia um café, agora é um hotel, onde havia uma sala de concertos, agora é um restaurante. E há muito alojamento local à volta. Vou para o Algarve ou vou para as Beiras, e ao longo da estrada o que era verde agora é muito plástico, há muita estufa, muita agricultura intensiva, que também não é nada bom nem para o nosso território, nem para a nossa economia, nem para a nossa cultura. E então é isso que eu vejo. Eu decidi fazer uma canção sobre isso. É uma carta de amor a Portugal, desiludida no fundo, mas sobre isso. Há outra canção que abre o disco, que é o Respeitinho, que tem a ver com esta forma de nós, em certa medida, continuarmos a ser muito subservientes a quem está acima de nós, não por uma questão de respeito, mas por uma questão de querer obter alguma vantagem com esse respeitinho, com essa subserviência. Disseram uma forma de estar que vem dos tempos da Outra Senhora, mas que ainda se mantém vigente na nossa sociedade, se calhar não com tanta força, mas ainda aí está, e nós notamos isso nas nossas relações diárias. Eu estou a falar disto, quem me está a ouvir, certeza que identifica isto nas suas várias relações diárias. Há a gratidão, por exemplo, que também tem a ver com um sentimento que nós temos e que obviamente que é nobre, de agradecermos a quem, por exemplo, moldou a nossa identidade cultural. E eu nessa canção falo do Saramago, falo do Vasco Santana, falo do Raul Solnado, falo do Zeca Afonso, falo uma série de nomes e de situações que realmente são importantes referir. Mas depois a canção também tem um duplo sentido, porque há situações em que nos avisam que nós temos que ter gratidão por isto ou por aquilo, e no fundo isso já não é gratidão, voltamos ao respeitinho. Então é uma gratidão que nos é imposta, como por exemplo dizer: ah, ok, não tens um salário que te permita fazer mundos e fundos, mas já tens de ter gratidão porque pelo menos tens para comer. Olha, tens de ter gratidão ao nosso grande herói Cristiano Ronaldo, porque apesar de não ter jogado nada neste jogo, ele contribui ali para o espírito de equipa, etc. Este tipo de coisas é que nós temos que estar sempre a agradecer. E então eu fiz uma canção que também tem esse lado. E portanto, este disco realmente podia continuar a falar das outras 7 canções que aqui faltam na lista, e são todas um pouco nesta linha. Obviamente, virei aqui à agulha mais para os comportamentos, do que propriamente para casos muito específicos, como no segundo álbum, e casos muito genéricos, político-sociais, como no primeiro.
E sempre também com esse olhar muito lúcido e onde o humor também vai ganhando, vai tendo também seu espaço, como por exemplo no Redes a Mais, onde também discorres sobre a nossa bolha algorítmica, e estávamos até antes de ir para o ar a falar precisamente disso, da forma que isso condiciona a nossa vida individual e depois por arrasto também a nossa vida coletiva. O outro ponto de interesse para a nossa conversa são os concertos. Recordo então amanhã no Porto, Passos Manuel. E depois vai estar ainda em Coimbra, no Salão Brasil, no sábado. Luís, de que forma é que este disco ganha vida no palco? Quem é que te acompanha? Tu falavas há pouco que este disco nasceu precisamente dessa experiência que tu tiveste de palco, onde tu te apresentaste num formato mais reduzido, com a guitarra a acompanhar-te. E agora, como é que isto salta para o palco?
Isto vai saltar para o palco num formato parecido com esse, ou que vem desse, mas um pouco mais composto. É um quarteto, com duas guitarras, eu e o Pedro Morato, que aliás que já acompanha a luta desde o primeiro álbum, tanto em participações nos discos como no line-up. O Ivo Palitos, que também me acompanha desde o início, que aqui troca a bateria por uns pads com beats e percussões eletrónicas, e também nas vozes, também me acompanha nas vozes. E depois o Diogo Santos, que é teclista, e que também já participou na luta no primeiro álbum e na primeira tour, que é teclista e também faz vozes. Portanto, temos aqui sintetizadores, teclados, percussão eletrónica, duas guitarras e vozes. Em termos instrumentais é isto, da parte visual. Continuamos a manter o espetáculo sempre acompanhado por vídeos de animação, que já é um bocado característica, que fizemos desde o primeiro álbum. Cada canção tinha um vídeo de animação e vamos manter isso. Se bem que para este disco houve aqui um trabalho diferente de grafismo, também porque não gosto de repetir mesmo desse lado, e já tínhamos ali um bocado de excesso de informação, então também reduzimos, passámos a uma forma mais minimal, mas terá sempre esse vídeo a acompanhar o espetáculo.
Muito bem, Luís. Fica então esse convite, esse desafio. Amanhã Passos Manuel no Porto e depois a Luta Livre volta a subir ao palco, mas nesse caso do Salão Brasil é no sábado, dia 28. Luís, diz.
Posso dizer só mais uma coisa?
Claro que
Peço
sim.
desculpa. É que no meio disto tudo esqueci-me também do mais importante, é que obviamente o espetáculo será da apresentação deste disco, nós vamos tocar o disco todo, mas terá também canções tanto do primeiro como do segundo álbum. E sendo eles os três discos tão diferentes, eu em vez de estar a fazer versões para as passar a ferro, ou seja, pôr as canções todas com a mesma sonoridade, decidi manter as sonoridades tanto da defesa pessoal como do técnicas de combate, por forma que temos aqui um concerto muito dinâmico entre este disco, que é mais minimal e mais acústico, o segundo disco, em que, portanto, será assim uns momentos mais introspectivos, o segundo disco em que teremos estas palavras de ordem da defesa pessoal, que apelarão mais à participação e ao envolvimento do público, quase como se estivéssemos num comício. E o primeiro disco com os beats e com a eletrónica, que transformará, penso eu, o ambiente, não no caso do Passos Manuel, que temos cadeiras, mas no caso do Salão Brasil. Mas Passos Manuel também há espaço para as pessoas se levantarem, em que se poderá transformar ali numa sala mais dançante. Portanto, acho que é um conceito muito dinâmico e que pode dar assim uma hora e meia muito bem passado.
Muito bem, fica então esse desafio lançado. Passos Manuel Porto e Salão Brasil Coimbra amanhã e depois de amanhã. Luís, estamos a ficar sem tempo e agora vou-te pedir para escolheres uma canção deste teu último disco do Contrafação. De que forma é que vamos fechar a conversa?
Olha, eu acho que podemos fechar a conversa com. Isto é uma mensagem que eu posso dar, assim, subreptício, tanto para Braga, que eu gosto muito, e como sabes, já passei por aí muitas vezes em concerto, é uma cidade que gosto muito de ir e de estar, como para a Rumo, que tem sempre apoiado aquilo que eu tenho feito, e em geral a música portuguesa, que eu tenho conhecimento disso, e o teu programa, e tu e as pessoas que trabalham contigo. Eu vou pedir que passem a gratidão.
Muito bem, está escolhido. Luís, foi um gosto ter-te por cá mais uma vez. Espero voltar a ver-te em Braga em palco, porque, como disseste, já passaste aqui grandes noites em vários espaços também, Teatro Circo, no Salão da Reitoria também, numa iniciativa da
Conservatório
ROM, na
Gulbenkian.
altura com o Fandango,
Conservatório Gulbenkian também.
exatamente, no Adelina Caravana. Grandes noites também da Naifa na Gulbenkian. Portanto, boas recordações, mas espero que essas recordações tenham continuidade e que voltes também rapidamente com a luta livre, aqui a Braga. Falta também essa passagem aí no mapa da luta livre, mais investidas a norte e em particular aqui ao Minho. Por isso espero que isso esteja para breve.
Havemos de ir a Braga, não é?
Sim, e já
E
agora
antes
depois
dos
até Viana,
sinais.
também podem ir até Viana.
Exato.
Luís, um grande abraço, tudo bom e
Um abraço, muito obrigado.
vamos então à gratidão para fechar a conversa com Luís Varatojo a propósito do disco Contrafação de Luta Livre e também dos concertos deste fim de semana.